Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, sou Ferraz Júnior. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 10 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
No sábado, dia 13, acontece a terceira edição do projeto Tamo Junto. A ação social, que tem como objetivo ajudar as camadas mais atingidas pela Covid-19, acontece das 9 da manhã às 4 horas da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaime Monteiro de Barros, que fica na rua Pirassununga, 1100, no Jardim Aeroporto. As inscrições para quem quiser ser voluntário podem ser feitas pelo site duoticket.com.br.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que um encontro evidencia como os centros de estudos da USP atuam nos grandes temas da sociedade. 7 grupos de pesquisadores multidisciplinares já atuam de forma avançada na busca de propostas e soluções para o Brasil e para o mundo. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que uma pesquisa revela que 7 em cada 10 brasileiros desconfiam do trabalho da polícia. Segundo um professor da Faculdade de Direito da USP, a desconfiança é um dos maiores problemas para a criação de políticas de segurança pública.
Acontece na USP.
Vamos saber agora o que acontece aqui no campus com Cailane Olive.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. Especialistas de diferentes faculdades da USP lançam livros sobre vesículas mineralizantes. A publicação, que é resultado de cerca de 10 anos de pesquisa, aborda o funcionamento das vesículas extracelulares, estruturas que saem das células e levam dentro delas outras moléculas, como gorduras, proteínas e pedaços de DNA e RNA. Além disso, o artigo mira o desenvolvimento de aplicações terapêuticas. Uma pesquisa de doutorado em psicobiologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP busca por voluntários para responder questionário online sobre ortorexia nervosa, envolvendo a preocupação com a alimentação saudável e suas relações com o vegetarianismo, veganismo e a prática de atividade física. Mais informações em jornal.usp.br. Por hoje é só, Ferraz.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, as condições de tempo sobre o estado de São Paulo são de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no período da manhã, devido ao enfraquecimento do sistema de baixa pressão. A partir da tarde, são previstas poucas áreas de chuvas isoladas. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de sol com céu parcialmente nublado e com baixa probabilidade para chuva. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são 28 graus em Franca, 31 em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 32 em Ribeirão Preto e Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20 graus às 6 horas e 20 minutos da manhã. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã serão 19 graus em Franca, 20 em Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra e 21 em Barretos e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildane Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Estudantes do ensino fundamental e médio têm mais uma oportunidade de ingresso na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo. A seletiva paulista, realizada pela FUVEST, é uma alternativa de acesso para a fase final da Olimpíada e oferece 100 vagas, 50% para estudantes de escolas públicas. A reportagem é de Liene Castro.
Incentivar a colaboração interinstitucional e fortalecer a excelência acadêmica nas áreas das engenharias elétrica e biomédica. Esta é a proposta do programa Jovem Doutor Apadrinhado, uma modalidade docente da CAPES que oferece oportunidades a doutores com menos de 5 anos de formação. O programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Unesp em Bauru está com inscrições abertas para este processo seletivo. A iniciativa permite um apadrinhamento entre os jovens doutores e docentes da universidade. O professor Bruno Albuquerque, coordenador do programa de pós-graduação, explica o que faz o pesquisador visitante.
No caso do nosso programa, o futuro jovem doutor ou doutora que será selecionado pode orientar alunos de mestrado e também, eventualmente, dar disciplinas, ministrar disciplinas aí no programa de pós-graduação. Vale lembrar que não caracteriza vínculo empregatício com a Unesp, é uma característica de vínculo voluntário, enfim, todas as informações estão contidas no edital, né, e nos documentos da CAPES também. O objetivo é incentivar a participação de recém-doutores, né, doutores com menos de 5 anos aí de formação, né, que são vinculados a outras instituições de ensino em proximidade geográfica aí, né. Então, o objetivo, na verdade, é a realização de colaboração interinstitucional na área de Engenharias 4, né, que compreende basicamente aí os programas de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica. E o intuito é promover aí, né, oportunidades para jovens doutores e que, inclusive, não estão em instituições que contêm programas de pós-graduação, né, programas de mestrado aí e doutorado.
Para concorrer à vaga, o candidato não pode ter nenhuma ligação trabalhista com a Unesp, nem ser discente, orientador ou coorientador de projetos no momento da inscrição. Deve estar vinculado a uma instituição de ensino superior que esteja no máximo 400 quilômetros de Bauru e que não tenha programa de pós-graduação na área de engenharia elétrica e biomédica. As inscrições seguem até 15 de abril. O processo seletivo terá análise de currículo e do projeto de pesquisa, além de entrevista. O resultado será divulgado dia 3 de maio. Os detalhes estão na página do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da Unesp em Bauru. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O turismo global tem chances de retomar os níveis de pré-pandemia. A dúvida que resta é se as pessoas estão se planejando mais no período pós-pandêmico. A repórter Kailane Olive buscou especialistas para explicar o assunto. Vamos ouvir.
O turismo internacional está em alta. A previsão é de que este ano os números consigam se igualar aos registros na pré-pandemia. Segundo o Barômetro Mundial do Turismo da Organização Mundial do Turismo, no ano passado, a movimentação chegou a 1 bilhão de viagens em todo o mundo, cerca de 90% do que se viu antes da Covid-19. A professora de turismo e programa de pós-graduação em turismo da Escola de Comunicação e Artes da USP, Débora Cordeiro Braga, analisa a retomada do setor.
De fato, o turismo está se recuperando. O que a gente observou pós-pandemia, que as pessoas valorizaram, né, a viagem como uma necessidade premente de sair, né, do seu entorno, da sua residência. E com o trabalho remoto, né, e as pessoas presas dentro de casa, as viagens de fato se tornaram um objetivo. Né? Até porque a geração Z, ela tem um pouco dessa dinâmica, né, de inquietação, de experimentar coisas novas, e se isso não acontece na vida profissional, eles vão buscar as viagens como alternativa.
A docente explica o impacto que essa retomada proporciona.
A gente tem um impacto, né, na questão das mudanças climáticas, porque a aviação e os transportes são indústrias poluentes, e quanto aumenta o fluxo de aeronaves, vai aumentar mesmo a emissão de CO2. Além disso, nem toda a hotelaria está preparada, né, com ações efetivas de sustentabilidade. Quando veio a pandemia, né, um pouco antes, a gente já tinha o fenômeno do overtourism, que é a comunidade local rejeitando aquelas fluxo turístico de muitas pessoas ao mesmo tempo, ocupando, né, os espaços de trabalho, de religião deles. E então a gente tem essa retomada, né? Se esse fluxo não for controlado, se os municípios e os países não se planejarem, a gente vai ter um agravamento dessa reação negativa em destinos turísticos de massa.
Débora comenta como o momento econômico mundial pode ajudar no aumento do turismo este ano.
Então, na questão financeira mundial, sim, o movimento amplia e o turismo tem um efeito multiplicador, ou seja, o recurso vindo do turismo se espalha, né, com quem faz a lavagem dos lençóis dos hotéis, com quem vende água de coco, souvenirs e assim por diante. Mas o que a gente tem que observar é um movimento de globalização das indústrias, né? Então você tem grandes operadoras, operadora é quem monta os pacotes, você tem grandes TMC, que são as agências que atendem o público corporativo. Então você tem um modelo de negócio global. Assim como a gente tem as redes de hotéis, a gente tem as redes, né, de agências que atendem as empresas, ou as redes de agências corporativas. Então, a gente vê uma profissionalização agora aqui no Brasil, que tem um negócio característico de microempreendedores, mas, em contrapartida, mega grupos como a Bfly, a CVC, que são grupos globais.
Acabamos de ouvir Débora Cordeiro Braga, professora de turismo e programa de pós-graduação em turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela comentou sobre como o turismo global pode impactar o mundo, as questões financeiras e os números pós-pandemia. Caelaine Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Participação, Caelaine Olive. Produção Arthur Santos, coordenação Rosimeire Talamone, na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com Luiz Fábio Silveira, vice-diretor do Museu de Zoologia e curador na exposição 90 Anos, uma jornada imersiva nos nossos museus que acontece nessa sexta-feira aqui no campus em Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.